Boa noite, caros alunos e ouvintes. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com Luriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será Brasil Colônia, uma fraude documental e diplomática. Nós vamos utilizar textos de minha autoria, que estão disponíveis no Medium e espalhados por diversas mídias. A tese do Brasil Colônia, de que o Brasil não foi colônia de Portugal, desculpe. É uma tese que não é minha, conforme eu venho explicando ao longo de muitos anos. É uma tese, é um argumento que foi levantado por José Pedro Galvão de Souza, Arlindo Veiga dos Santos, depois Tito Livre Ferreira e Manuel Rodrigues Ferreira, os historiadores, na década de 50, criaram a primeira jornada paulista de história do Brasil. Revisão da História do Brasil, onde eles analisaram mais de 150 mil documentos. Preste atenção ao número, 150 mil documentos. E, apesar do volume monstruoso, de documentação, provando que o Brasil nunca tinha sido colônia de Portugal, em termos político-administrativos, essa tese continua a ser propagada até os dias atuais. Bem, muitos me perguntam, e outro dia um professor, amigo da UFRJ, eu conversando com ele sobre essa tese, o Evandro Eurix, ele me fez a seguinte pergunta: mas qual é a importância desse estudo? Quer dizer, o Brasil não ter sido colônia de Portugal? E nós conversamos sobre isso, a resposta que eu dei a ele foi longa. Não é? Esta é uma questão que envolve, né? É uma, digamos, é uma dúvida genuína que envolve muita gente. Nós poderíamos pensar de outra forma. Qual é a importância de falar que o Brasil foi colônia de Portugal? Né? Esse é o ponto. Então, o que que legitima esse discurso? Tem um texto, uma entrevista, desculpe, uma entrevista com o Fernando Antônio Novais. Fernando Antônio Novais é um dos historiadores, digamos assim, mais celebrados do Brasil. Essa revista, essa entrevista foi publicada na revista Pesquisa da FAPESP, em setembro de 2000. O título da entrevista é o seguinte: Fernando Antônio Novais, dois pontos. Ter sido colônia é a diferença do Brasil. Né? Então, o Antônio Novais fala efetivamente que a história do Brasil não pode ser sob nenhum aspecto lida sem que o Brasil seja enquadrado como colônia de Portugal. Então, isso nos dá, de certa forma, uma resposta, não é? Porque aí nós precisaríamos de entender o que é uma colônia e qual é a importância de perspectivar o Brasil como uma colônia de Portugal. Eis o ponto. Então, da mesma forma que a historiografia nacional, a partir de 1822, eu quero marcar isto mais uma vez. Portanto, a partir da fraude da independência. Veja, a própria palavra independência, ela é uma palavra não só equivocada, bem como ela é uma palavra fraudulenta. Por quê? O Brasil constituía com Portugal o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Então, no mínimo, na situação de 1822, o Brasil não poderia ser independente dele mesmo, do reino do qual ele fazia parte. Não é? Porque se o Brasil foi alçado à condição de Reino Unido com Portugal, Brasil e Algarves, e a coroa, a corte, estava sediada no Brasil, como é que o Brasil era colônia? A corte só volta para o Brasil em 1821, só volta para Portugal, desculpe, em 1821. Mas o príncipe continua aqui, o filho do rei. Portanto, o príncipe do Brasil, o herdeiro presuntivo da coroa. Qual é o caso de uma colônia que permanece ligada à capital, à metrópole, aonde o filho, o herdeiro da coroa, permanece na localidade? Isso não existe. Quer dizer, o Brasil, no mínimo naquela altura, o movimento foi de separação de Portugal. Não é um movimento de independência, é um movimento de separação. Então, a situação que nós vemos em 1822 é a de um golpe de Estado, né? É de um golpe de Estado. Então, é muito interessante, sobretudo a nível de documentação ou de estrutura política, administrativa, entender que o Brasil não foi colônia de Portugal. Mas por que que o Novais e outros indivíduos, além de criarem uma terminologia que na documentação portuguesa é inexistente, ou seja, o Brasil colônia, né? O Brasil sempre foi o Estado, ou era província, ou depois será Reino Unido. Isso são os termos que existem dentro da documentação portuguesa até 1822. Portanto, até o golpe maçônico da independência. E o forjador da palavra colônia, na documentação oficial, é José Bonifácio. Então, essa palavra colônia e a designação de inferioridade político-administrativa surge no primeiro documento, que é uma carta escrita por Dom Pedro, pelo príncipe Dom Pedro, ao seu pai, Dom João VI. Se não me falha a memória, no dia 9 de novembro de 1821, para legitimar o discurso da colônia. Não é? Então, antes disto, essa palavra não pode ser aplicada. Ora, o Brasil, portanto, não poderia ter se tornado independente. Uma vez que o Brasil era Reino Unido com Portugal, ele separa-se de Portugal. O que se torna independente é uma colônia. Por isso o Brasil teve uma independência. Então, essa palavra independência aqui é invocada à moda dos norte-americanos, é quando os Estados Unidos se separam da Inglaterra. Aqui sim, os Estados Unidos são uma colônia inglesa, certo? Mas então, tecnicamente falando, o Brasil separa-se de Portugal. Não é uma independência, é uma separação. Quem se separa, tecnicamente falando, são sempre colônias. Desculpe, quem pode ser independente, tecnicamente falando, são sempre colônias. Não é um país que é a coroa. Então, o que foi feito foi um golpe de Estado. Tá? Bem, mas concluindo aqui, concluindo não, completando. O Antônio Novais e os historiadores brasileiros argumentam que o estudo do Brasil colônia é absolutamente indispensável. Então, o Brasil tem embutido, porque o Brasil tem embutido uma visão de colônia. Uma coisa não tem nada que ver com a outra. E o fato do Brasil ter tido um forte movimento escravagista, né? A economia, digamos, do Brasil colonial era movido pelo tráfico de escravos. Então eles juntam realidades históricas. O Brasil de fato teve um altíssimo tráfico de escravos que não havia em Portugal, evidentemente. O Brasil tem um funcionamento diferente do Portugal continental. Em termos político-administrativos, isso também é um fato, mas isso não justifica você juntar alhos com bugalhos. O que existe aqui na argumentação, inclusive nessa entrevista que o Fernando, que o Antônio Novais dá para a revista da FAPESP, ele junta uma coisa com a outra, ou seja, ele junta a palavra colônia com a palavra escravidão, querendo com isso fazer uma coisa decorrer da outra. Não tem nada que ver uma coisa decorrer da outra, né? Então, a historiografia brasileira continua insistindo nesta tese do Brasil colônia. Bem, voltando ao título aqui. Então, é muito importante estudar a verdadeira história do Brasil. Isso não constitui uma defesa de Portugal. Esse é o primeiro ponto que nós precisamos entender. Isso não constitui uma defesa cega de Portugal. Constitui uma busca pela verdade histórica daquilo que é o Brasil, que foi o Brasil. Né? Porque sem um entendimento dessa verdade histórica, nós não vamos entender, inclusivamente, o movimento da independência, a república e como os grandes problemas estruturais do Brasil se formaram. Né? Olha, a tese lançada por José Bonifácio para justificar a independência, então lembrem-se disto, somente uma colônia pode falar em independência da metrópole. O Brasil não era colônia, o Brasil era Reino Unido. Então, dentro desta perspectiva, a própria palavra independência brasileira, utilizada há 200 anos, esse ano faz 200 anos, da suposta independência, é uma fraude. Tá claro? Então, o próprio uso da palavra está equivocado, foi manietado. O Brasil era Reino Unido, e na condição de Reino Unido, o que está se falando é de uma separação. E se está se falando de uma separação, você está falando de um golpe de Estado. Imagina hoje o Estado de São Paulo querer separar-se do Brasil. Isso é uma separação? É uma separação. Você vai criar um país independente do país que já existe. Isso era a situação que existia naquela época. O Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarves, alcançava territórios na Europa, territórios na América do Sul, na América Latina, territórios em África e territórios na Ásia. Aquilo é como a Inglaterra de Commonwealth. Né? Até hoje, o Canadá é um estado da coroa inglesa. Pode-se dizer que o Canadá é a Austrália, é outro estado, tem primeiro-ministro. Pode-se dizer que o Canadá e a Austrália são colônias da Inglaterra? Mas é evidente que não. Sobre esse aspecto, não é? Então, o que nós temos aqui? Nós temos que entender o sentido realmente, as diferenças realmente político-administrativas de uma palavra que a designação colônia impõe e a designação de um Estado ultramarino, que era o caso de Portugal. Portugal era um Estado ultramarino. Na Europa, né, com territórios na Europa e com territórios fora da Europa. Esse era o caso do Brasil naquele momento. E desde 1500. Mas naquele momento torna-se mais grave, porque o Brasil está alçado à condição de Reino Unido. E repito, a coroa migrou para o Brasil. Né? Então, a tese lançada por José Bonifácio para justificar a independência não se sustenta sob nenhuma hipótese. Ela só se sustenta através da historiografia brasileira. Trata-se de uma fraude documental e de uma fraude diplomática usada para legitimar um golpe de Estado desferido contra a coroa portuguesa. Esse é o ponto. Então, quem são os autores do golpe de Estado? Quais eram os interesses que envolveram este golpe de Estado? Não é? Quais foram as elites nacionais que apoiaram esse golpe de Estado? Quais eram as elites internacionais que apoiaram o golpe de Estado? Eis o ponto, né? A separação do Brasil, a independência do Brasil é um movimento revolucionário. Em linhas gerais, uma revolução seguida de golpe de Estado, Brasil vinha, haviam, estavam acontecendo revoluções tanto no Brasil quanto no Portugal continental. Então vamos pegar a Revolução do Porto, por exemplo. Né? Então o Brasil e Portugal, que eram Reino Unido já, estavam sofrendo uma série de revoluções. E no caso brasileiro, nós temos uma revolução seguida de golpe de Estado. Então, em linhas gerais, uma revolução seguida de golpe de Estado é quando um governo é substituído de forma abrupta ou quando a forma de governo é alterada. É isso, precisamente, o que aconteceu com aquilo que se chama de independência do Brasil em 1822. E depois, em 1889, com a instauração da República no Brasil. Na realidade, o Império, ou aquilo que se chama Império, porque o Brasil era um Reino Unido, portanto, com Portugal. Dentro dessa lógica, o Brasil não poderia ser império. O império é alguma coisa, é um território maior do que o reino. Um império abraça reinos. Um reino não pode abraçar impérios. Isso é um outro esquema mental fraudulento que foi criado no Brasil. Então, ele de reino, de uma parte do reino, ele salta a império. E essas coisas todas continuam, essas mentiras todas continuam sendo impostas ao Brasil sem que elas sejam questionadas. Né? Então, o Império, desde o início, isso é muito claro dentro dos autores do golpe, foi pensado como uma etapa para se chegar à concretização do termo técnico República Maçônica Universal. Dom Pedro I, já na condição de imperador, ele foi deposto pela mesma maçonaria que lhe deu a coroa, menos de 10 anos depois que ele havia sido entronizado como imperador. E ele lançou mão do estratagema do seu pai de deixar um filho, Pedro II, para lhe assegurar o trono do Brasil, porque ele pretendia voltar para recuperar. Fato que terminou por não se concretizar. Então, Dom Pedro I, esse é um dado que é escamoteado do Brasil, ele parte, ele é deposto. Mas dentro daquele aspecto da deposição, existe uma outra parte que ele parte para se tornar o imperador da Ibéria. Isso era um projeto revolucionário maçônico, que visava tomar as coroas de Portugal e de Espanha e depois a do Brasil para entregar os bancos. Existe um indivíduo que é um político e é um banqueiro, o judeu Juan de Dios Álvares Mendizábal, maçom e membro da loja de Cádiz. No Brasil, raros falam. Quando você anda na Espanha, tem estátuas voltadas a Mendizábal. O Mendizábal é um dos conspiradores e financiadores dessa trama internacional. Quer dizer, o príncipe do Brasil, já na condição de imperador, sai do Brasil, vai criar uma guerra em Portugal e vai criar uma guerra em Espanha para tomar as coroas de Portugal e de Espanha para entregar os bancos. Então, qual era o interesse dos bancos naquela altura? Né? Portanto, é preciso, de fato, ter uma certa cautela quando se vai ler a história. Voltando à fraude documental. A designação colônia, portanto, para o Brasil, com um sentido de inferioridade jurídica e administrativa, invocada por Zé Bonifácio para fazer frente às cortes de Lisboa, jamais existiu na documentação portuguesa. Eu repito que isso é uma mentira construída por Zé Bonifácio. Ele lança mão de um termo que não tem correspondência legal e real dentro da coroa. Entretanto, essa terminologia vinha sendo usada pelos movimentos revolucionários encabeçados pela maçonaria pelo mundo afora. Então, o Brasil, ao contrário do que é dito na fraude da independência, desde 1500 é consignado nos documentos oficiais como Estado, como província, como Reino de Portugal. Dentro da documentação portuguesa, a palavra colônia, quando aparece, ela denomina um ato de lavrar a terra. Portanto, ela refere-se a uma ação de povoamento, né? Refere-se à agricultura. A palavra colônia na história portuguesa tem uma origem tardia, anglo-saxã, e tem o sentido de lavrar a terra e de povoar. Ela vai aparecer descrita pela primeira vez no dicionário do padre Rafael Bluton em 1789. Portanto, século XVIII. O Brasil já tinha 300 anos. Né? Então, eu recuperei essa tese do Tito Livre Ferreira, lançada na década de 50, do Tito Livre do Manuel Rodrigues Ferreira, e venho publicando sobre isso, falando sobre isso, pelo menos, publicamente, há no mínimo 15 anos. Tá? O Tito Livre, enquanto autor e historiador, foi um historiador silenciado pela Academia Brasileira. Amélie de Alcuriori citou o Tito Livre Ferreira, a obra do Tito Livre, num livro que ela lançou sobre José Bonifácio. E esse livro dela, de José Bonifácio, é um livro interessante porque ela desmascara o José Bonifácio. Igualmente, Amélie de Alcuriori vai colocar na obra dela, Dona Maria I, quatro ou cinco obras da historiadora portuguesa Alice Lázaro, uma grande amiga, uma historiadora primordial nos dias atuais em Portugal, para a gente entender o reinado de Dona Maria I e de Dom João VI. Exatamente os reinados mais complexos onde a Europa, onde Portugal, dentro da Europa, está passando por um cenário extremamente complexo. Né? Amélie de Alcuriori certamente vem seguindo os trabalhos da Alice, e nessa obra dela, Dona Maria I, a Alice é a única autora que ela coloca cinco obras da Alice. Mas, curiosamente, ela não coloca uma obra fundamental da Alice que vai falar sobre Dona Maria I. Mas, para quem conhece a obra da Alice, vê-se claramente que Amélie de Alcuriori inspira-se nela, mas não tem coragem de dar crédito à Alice. Esse é o problema da historiografia brasileira. Né? Eles vão ter que admitir que eles mentiram e estiveram errados e inventaram e foram seguindo uma tradição historiográfica que é uma tradição de empulhação. A palavra é forte, mas é essa mesmo. É uma tradição revolucionária e é uma tradição que tem por fim mentir sobre a história brasileira e inventar uma história nacional completamente nova. Né? Então, o Tito Livio, evidentemente, que quando eu estudei a obra do Tito Livio, eu já falava e estudava sobre Portugal e Brasil há muito tempo. Né? Então, eu acrescentei aspectos à história, as pesquisas do Tito Livio, que nem ele, nem o Manuel Rodrigues acrescentaram. Né? Tais como os templários, os mitos sebastianistas, o mito do Quinto Império, né? Os próprios aspectos, aprofundei o entendimento de colônia, né? Inseri a maçonaria sob uma perspectiva revolucionária, Enfim, eu fiz uma série de acréscimos à base da obra, né, desse estudo, que é efetivamente o Tito Livio, que por sua vez lhe deve o mérito da descoberta aos seus professores, o advogado jurista Antônio Galvão de Souza, Pedro Galvão de Souza e Arlindo Veiga dos Santos. Então, Tito Livio teve uma biografia vasta e fecunda. Foi historiador, professor de história da Idade Média, da história de Portugal, da Faculdade de Filosofia de São Bento, da PUC de São Paulo, um dos fundadores da Academia Paulista de História, titular da Academia Paulista de Letras, diretor do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, membro da Sociedade de Geografia de Lisboa, professor do Instituto de Coimbra, fundador da Ordem Nacional dos Bandeirantes, colaborou regularmente durante 30 anos, em vários jornais paulistas, entre eles a Gazeta e o Estado de São Paulo. Foi um dos fundadores do Centro do Professorado Paulista, professor nos três níveis escolares, um dos pioneiros da história da educação brasileira, cujos trabalhos pedagógicos lançaram raízes na formulação da educação nacional. Um professor que alerta para a comunização da educação brasileira e para o fato dela estar sendo pervertida. A história de Portugal estava sendo pervertida dentro dos bancos escolares brasileiros. Veja, apesar de todo esse currículo, o Tito Livio é simplesmente desprezado pela historiografia brasileira. Sua obra sofreu um anátema. Ela foi silenciada, né? Então, a razão é explicável ou é entendível. A tese que ele lança de que o Brasil não foi colônia de Portugal está na contramão da historiografia nacional, que é movida por colunas ideológicas, que foram formadas dentro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, do Colégio Dom Pedro II e do Arquivo Nacional. São as três grandes organizações que começaram a construir a história brasileira a partir de 1822, né? Então, essa tese desmonta a historiografia nacional, que é ideológica, é um sustentáculo das ignorâncias e das omissões. Muito devagar, o Brasil vem alterando a visão dessa história. Tem uma linha de historiadores, não é, que vem traçando novos rumos, sobretudo porque a mentira que eles inventaram, dado a forma como as pesquisas estão se dando e os intercâmbios de pesquisa, né, a fartíssima documentação que existe em Portugal, na Torre do Tombo, no Arquivo Ultramarino e em outros arquivos, mesmo na própria Biblioteca Nacional, no Arquivo Nacional Brasileiro, essa cruza de pesquisas do Brasil com Portugal tem sido muito frutífera. Evidentemente, nós temos um longo caminho pela frente, mas alguns passos já estão sendo dados, né? E atualmente, curiosamente, o assunto colônia voltou a ser objeto de estudo de historiadores internacionais. Isso é uma coisa muito curiosa, né? Então, dialogando com o anátema da obra de Tito Livio, a ostracização, a marginalização de autores como ele, nós temos, além disto, a adulteração de obras que foram reescritas, termos foram inseridos, o extermínio de fontes e de acervos documentais. Isso compõe um quadro dramático de mnemofobia nacional. O Brasil tem, em sua grande maioria, uma elite inculta, estúpida mesmo. E quando você tem uma elite inculta, há um problema muito sério para a nação, né? Então, o quadro, então a gente tem uma elite inculta e nós temos servidores públicos, professores, universitários, concursados, etc., que são ideologizados. Então você cria um quadro muito sério de assassinato da história nacional. E, além da má administração das políticas públicas, sobretudo as museológicas e as documentais, que ocasionam uma formidável perda de documentação. Ernesto Soares, que é um autor fundamental para entender a parte iconográfica da história portuguesa, tem uma frase muito lapidar até os dias de hoje, que ele fala o seguinte, abre aspas, as dificuldades injustificadas que se opõem à consulta de documentos arquivados em determinadas repartições, que de pública só possuem um nome, a incúria de quem tinha o dever de elucidar o público, tornando conhecidos tantos elementos preciosos que vão dormindo aconchegados no pó das estantes, são a causa de tantas incertezas e da grande ignorância que paira sobre os nossos arquivos de ontem. Fecha aspas. A verdade é que há um descompasso entre o Brasil e a sua oligarquia dirigente, que é uma oligarquia incapaz de assegurar, de exercer um papel lúcido de importância transcendental, né, com visão de estadista. Porque, como diria um autor brasileiro, a segurança de um povo não depende apenas de suas riquezas ou de suas tradições. Neste particular, cabe às elites dirigentes papel de importância transcendental. Elite, segundo Arbúcio Batiste, é forçosamente uma minoria, um grupo de personalidades fortemente marcadas, bem distintas umas das outras, e cujo traço comum é uma consciência lúcida das necessidades sociais do meio em que vivem e da maneira pela qual é preciso satisfazer a essas necessidades. Os grandes problemas de um povo são, portanto, identificados, equacionados e resolvidos pelas suas elites. O acerto dessas soluções é função da qualidade dessa elite. Compreende-se, assim, que a preparação dessas minorias esteja intimamente ligada ao desenvolvimento cultural dos diversos núcleos e das facilidades que o sistema de educação, flexível e diferenciado, possa oferecer a todos os recursos indispensáveis de acesso à universidade, onde a elite se identifica, toma corpo e unidade espiritual. Porque a preparação das elites é função da universidade, que continuará sem dúvida, seja qual for a forma de que possa se revestir, a ser apanágio de poucos, dos mais capazes intelectualmente. Em todas as épocas, desde o Império pela República de nossos dias, vêm os educadores clamando pela educação das elites dirigentes para o Brasil. A verdade, porém, é que sem a formação de elites dirigentes para o de elites dirigentes, o Brasil continuará a ser o país de Labás, sujeito às idas e vindas de um destino incerto. E de desejar que, pelo desenvolvimento das universidades, se formem novas elites, fortemente imbuídas de que o Brasil só poderá progredir com o esforço continuado de seus próprios filhos. Veja, este texto é um texto dramático. Porque quando nós olhamos a elite brasileira, é a elite. O que nós estamos chamando de elite? A elite militar, a elite política, a elite jurídica, não é? A elite institucional, a elite acadêmica e a elite empresarial. Quando nós olhamos para a nata da elite nacional, realmente, quais são esses os indivíduos que têm uma visão de estadista para o Brasil? Olha, se a gente contar no, nos dedos das duas mãos, Se a gente achar 10 indivíduos com visão de estadista dentro do Brasil, na elite, o Brasil é um país felizardo. A elite nacional, desde o golpe de Estado de 1822, ela só pensa nela, em como ela vai ficar rica, sem trabalhar, às expensas do Brasil, que é um país de subsolo riquíssimo. Não é? Então, a própria formação do campo industrial brasileiro, do grande empresariado nacional, não foi feito com muito trabalho, com muito esforço. Ela é feita a partir do assalto ao Estado. Eles são sócios do Estado. Então, não há o menor interesse em transformar o Brasil. O Brasil vai crescendo por si mesmo, basicamente. Não porque exista um projeto de nação. É dramática a realidade nacional. Né? Ora, então, essa palavra colônia, trazida por Zé Bonifácio, no contexto quase que da, em 1821, ela é uma palavra que, quando ela é utilizada, ela tem um sentido claramente anglo-saxão. Ela é lançada, então lança-se sobre Portugal, uma relação que a Inglaterra tinha com as suas colônias. Ela tem um sentido claramente britânico. Então, não se trata de uma questão meramente de conceitos. Né? Porque se for uma questão meramente de conceito, é preciso inquirir, repito, qual a importância de entender que o Brasil era colônia. Né? Bem, o termo colônia não existia em todo o Império Português, que era o Império Ultramarino. Ele existiu no Império Britânico. A colônia era um território com poderes diferentes e inferiores aos da metrópole. Isso não aconteceu no Brasil. Então, o Brasil, no mínimo, não era uma colônia no sentido britânico. O Brasil era um território regido pela mesma legislação de Portugal, sujeito às mesmas condições. Nós éramos o mesmo país. Após a separação, a independência, a fraude da independência em 1822, os revolucionários tiveram um problema sério com a população brasileira, porque a população não queria a independência, não aceitava a independência. É interessante observar, por exemplo, só à guisa de um dado. Os reis portugueses criaram leis ambientais para o Brasil já no século XVI. A gente encontra nas ordenações de Dom Manuel I, que proibia o corte de árvores frutíferas em Portugal e em todas as províncias ultramarinas. Então, no Brasil, foi exatamente essa lei das ordenações do rei que protegeu centenas de espécies nativas. Em 1605, o Regimento Pau-Brasil estabeleceu punições para os madeireiros que derrubassem mais árvores do que o previsto na licença. A pena variava conforme a quantidade de madeira cortada ilegalmente. Os pequenos excedentes seriam apreendidos e renderiam ao concessionário uma multa de 100 mil cruzados. Né? Havia lei de usos de ocupação de solo, haviam leis urbanísticas, haviam leis que proibiam tomar território dos índios, haviam leis que proibiam maltratar os escravos, haviam leis que proibiam queimadas, haviam leis que estipulavam regras de aproveitamento da floresta. O rei, por exemplo, proibiu o abandono de toras e galhos pela mata, de modo que se aproveitasse tudo o que for de receber, e que não deixasse pelo mato pau cortado. Os povoadores também não podiam transformar a mata de pau-brasil em roça. Agora veja, apesar de todas essas leis e inúmeras outras, nós podemos dizer que isso não aconteceu no Brasil? É evidente que aconteceu. É evidente. Então, é preciso investigar a história a fundo para entender o que que foi acontecendo dentro do Brasil à revelia da coroa portuguesa e da legislação portuguesa. Esse é um campo de investigação que efetivamente tem que nos interessar. Não é? Então, à guisa da documentação enviesada, falsificada ou não, é evidente, quando nós entendemos que há falsificação, é evidente que o Brasil foi colônia, né? Tanto quanto deve ter sido o Algarve, o Minho, o Trás dos Montes, o Alentejo. O Algarve, por acaso, o Algarve, o Minho, o Alentejo, eram colônias de Portugal? Não. Então, não havia diferença na Constituição portuguesa, que poderia ser chamada as ordenações do rei, era a mesma ordenação do rei. Não havia diferença na política de comércio externo, não havia diferença na política de educação, não havia diferença na política de impostos, não havia diferença na política de cidadania, vamos dizer assim. Não havia diferença alguma na ocupação de território, no povoamento de território. Então, que colônia é essa? O Brasil não está submetido somente a interesses comerciais. O estudo do Brasil não ter sido colônia de Portugal não é somente um estudo provocador. Portanto, ele não tem um sentido revisionista. Quem fez revisão da história no sentido de manipular foi a maçonaria e a elite que apoiou a maçonaria, inclusive militar. Então, agora nós precisamos de fazer uma revisão da revisão. Voltando à pergunta do professor Eurix, o que é que isso me interessa? Ué, isso é a questão mais fundamental, no meu entendimento, na história brasileira. Porque foi a partir desta pilastra que o Brasil, pós 1822, foi construído. É em cima dessa falácia. Né? O Brasil enquanto construção da coroa, o Brasil enquanto nação, é uma construção da coroa portuguesa. Né? Olha, quando a corte se estabelece no Brasil, já era consabido que a rainha Dona Maria I e o seu filho, o príncipe regente, Dom João VI. Né? Então, entre 1815 e 1822, eles passam a usar a titulatura pela graça de Deus, rainha ou rei, do Reino Unido de Portugal, Brasil e dos Algarves, da Quem e da Além-Mar, em África, senhor da Guiné e da Conquista, navegação e comércio da Etiópia, Arábia, Pérsia e Índia. Esse é o título. E é o título que Dom Pedro I ostentaria também, caso ele não tivesse se separado de Portugal. Então, a própria titulatura régia da rainha Dona Maria I e de Dom João VI, deixam claro que o Brasil não pode ter sido colônia de Portugal. E vai acontecer uma situação muito interessante. Mesmo depois de 1822, Dom João VI não admite a separação do Brasil. A separação do Brasil foi construída e ela foi comprada internacionalmente. Veja, Dom João VI se intitula, entre 1822 e 1823, a titulatura régia é pela graça de Deus e pela Constituição da Monarquia, do Reino Unido de Portugal, Brasil e dos Algarves, daquém e dalém mar em África, senhor da Guiné e da Conquista, navegação e comércio da Etiópia, Arábia, Pérsia e Índia. Isso consta no documento da aprovação da Constituição da Monarquia Portuguesa em 1822. Entre 1823 e 1825, ainda nós temos Dom João VI, como rei, seguindo a suspensão da Constituição na sequência da Vila Francada, que se deu em 1823, Dom João ainda assina, pela graça de Deus, rei do Reino Unido de Portugal, Brasil e dos Algarves, daquém e dalém mar em África, senhor da Guiné e da Conquista, navegação e comércio da Etiópia, Arábia, Pérsia e Índia. Quando Dom João reconhece a separação do Brasil pelo Tratado do Rio de Janeiro, Dom João passa a assinar por carta de lei de 15 de novembro de 1825 o título de imperador do Brasil, que, ao contrário, não lhe é deferido por seu filho Dom Pedro I. O título imperador do Brasil já era utilizado por Dom João VI. Como prova, o livro, um dos mais recentes livros da historiadora portuguesa Alice Lázaro, cujo título é As Lágrimas de Dom João VI, de Infante a Príncipe Regente, Rei e Imperador, 1767 a 1826. Esse livro está à venda na Amazon. Alice Lázaro, que é a autora, o livro merece ser comprado. Ele tem que ser comprado, porque Alice faz um estudo ao longo dos últimos anos da vida privada e sentimental da família real portuguesa, sobretudo de Dona Maria e de Dom João VI, e estuda fatos marcantes na biografia de Dom João VI. Alice hoje é a maior, no meu entendimento, a maior especialista em Dona Maria I e Dom João VI. E prova que o rei já era chamado de imperador em Portugal. E é preciso que se entenda as consequências disso aí. Tá? Embora, voltando à documentação portuguesa, à documentação brasileira, maçônica, vai dizer que o título de imperador do Brasil é dado por Dom Pedro ao seu pai. O que é uma loucura, não é? Porque como é que o imperador, já separado, o Brasil já separado de Portugal, o filho, portanto o príncipe, pode titular o pai, o rei? Isso é uma loucura. Mas existe uma situação aqui. Dom João VI assina, após 1825, pela graça de Deus, Imperador do Brasil e Rei do Reino Unido de Portugal e dos Algarves, daquém e dalém mar em África, senhor da Guiné e da Conquista, navegação e comércio da Etiópia, Arábia, Pérsia e Índia. Eu tenho cá comigo a impressão, e Alice Lázaro também, Dom João morre muito cedo. Se ele não tivesse morrido, ele certamente envidaria todos os esforços para reverter aquela separação. Né? Então, quando ele agrega o título de imperador, porque o filho não poderia ter uma titulação maior do que o pai, existe um projeto aqui que está correndo na cabeça de Dom João e que ele não efetiva, porque ele morre prematuramente. Né? Então, durante o, digamos, a passagem de Dom Pedro, né, entre os dois estados, o Tito refletiu a união desse vasto território. Né? Mas existe um outro ponto aqui que é muito interessante investigar, que é o seguinte. Dom Pedro, quando ele se separa de Portugal, ele perde o direito ao trono. Isso é um fato que é contestado, etc. Mas ele renuncia e ele perde o direito ao trono. No entanto, ele usa em 1826 a seguinte titulatura. Pela graça de Deus e unânime aclamação dos povos. Que povos? Imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil. Rei de Portugal e dos Algarves, da quem e da além mar em África, senhor da Guiné e da conquista, navegação e comércio da Etiópia, Arábia, Pérsia e Índia. Vejam vocês que nós estamos diante de uma sequência de absurdos. Uma sequência de absurdos. Por quê? Um movimento independente, imagine os Founding Fathers, por exemplo, nos Estados Unidos, declarando uma república. E apesar do primeiro presidente estar empossado, esse presidente ainda dizer que é rei da Inglaterra. É claro que o paralelo é um tanto grosseiro, que o Brasil não era uma república. Mas ele se equivale analogicamente. Nós temos um Estado, né, que sofreu um golpe de Estado. Você fragmenta a monarquia por dentro, cria um país, um outro país, separa aquele país do outro país, cria um título imperador num estado que era reino, e aquele novo imperador, não satisfeito de ser imperador daquele estado, daquele país novo, é também, apesar de ter renunciado ao título, se auto-intitula rei do país no qual ele deu o golpe. Ou veja se isso não é uma loucura. Isso é uma completa insanidade. E qual é a explicação que a historiografia nacional dá para isto? Quer dizer, então Portugal, Dom Pedro I, na condição de imperador do Brasil, a partir do momento, Dom João VI está vivo. Já morreu, desculpe. Então, o que acontece aqui? Portugal será anexado, porque Portugal já estava separado do Brasil. Então, Portugal será anexado como colônia ao Brasil? Ou o Brasil, o Império Brasileiro, se torna um Império Ultramarino, como era o Império da Coroa Portuguesa? É preciso ler o que significa essa titulação que a maçonaria impõe ao imperador brasileiro. Eu vou ler aqui, vou reler para finalizar. Por graça de Deus e unânime aclamação dos povos, você pergunta quais povos? Imperador constitucional, que já é uma situação curiosa, um imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil, rei de Portugal e dos Algarves, Daquém e Dalemar, em África, senhor da Guiné e da Conquista, navegação e comércio da Etiópia, Arábia, Pérsia, Índia. Ora, basta a leitura das titulações dos reis para nós verificarmos, além de toda a outra vastíssima documentação, que o problema que a maçonaria cria para o Brasil é profundo, não é? E nós continuamos ensinando a mesma, essa história fraudulenta, dentro dos bancos escolares. É de modo que a gente precisa de não abrir mão de estudar que o Brasil não foi colônia de Portugal. Somente a partir disso nós vamos entender várias coisas da história brasileira, inclusive a submissão nacional, do território nacional, aos interesses internacionais, sobretudo bancários. O Brasil, a partir de 1822, é entregue para os bancos, para a finança internacional. Não foi a coroa portuguesa que fez isso. Foram os revolucionários de 1822. E de lá para cá são os bancos que seguem mandando. Com destaque especial para a banca, a casa dos Rothschild, na Inglaterra. O Brasil não é colônia de Portugal. Nunca foi colônia de Portugal. Esta é uma mentira histórica inventada pela maçonaria e, sobretudo, com todas as digitais de José Bonifácio de Andrada e Silva, um dos grandes criminosos da história nacional. Vamos ficando por aqui e até a nossa próxima aula.